Olá, muito boa tarde. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou hoje os Açores sob avisos laranja e amarelo devido à agitação marítima, vento e chuva entre terça e quinta-feira devido à passagem da Depressão Therese pelo arquipélago.
A Depressão Therese, com sistema frontal associado, nomeada hoje, segunda-feira, 16 de março, pelo IPMA, Delegação Regional dos Açores, encontrar-se-á às 21 UTC de quarta-feira, 18 de março, centrada a 39 graus norte, 19 graus oeste, ou seja, a cerca de 560 km a leste de São Miguel, com uma pressão no seu centro de 985 hectopascais. Assim, prevê-se que a Depressão Therese provoque um aumento significativo da intensidade do vento já a partir do dia 17, com rajadas que poderão atingir os 95 km por hora no grupo ocidental e os 110 km por hora nos grupos central e oriental. Espera-se que a agitação marítima aumente, com ondas que poderão chegar de altura significativa aos 8 metros nos grupos ocidental e central e aos 9 metros no grupo oriental. Devido a esta situação, encontram-se emitidos avisos, sendo os mais gravosos os avisos de laranja de agitação marítima para todos os grupos e laranja de vento para os grupos central e oriental.
Tânia Viegas, meteorologista da Delegação Regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Ora, no comunicado, o IPMA colocou as Ilhas Flores e Corvo sob aviso laranja por agitação marítima entre as 20 horas de terça-feira e as 5 horas da madrugada de quarta-feira. Flores e Corvo também estão sob aviso amarelo por agitação marítima das 17 horas de hoje às 20 horas de terça-feira e das 5 horas da madrugada de quarta às 9 horas de quinta-feira. O mesmo aviso por vento vigorará nas ilhas do Grupo Ocidental entre as 14 de terça-feira e as 9 da manhã de quinta-feira. Quanto ao Grupo Central, o IPMA emitiu avisos laranja para vento das 17 horas de quarta-feira às 9 de quinta-feira e por agitação marítima das 23 de quarta-feira às 9 da manhã de quinta-feira. As ilhas do Grupo Central vão estar ainda sob aviso amarelo por agitação marítima das 17 de terça-feira às 23 de quarta-feira, por vento entre as 17 de terça e as 17 de quarta e por precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada das 5 às 9 da manhã de quinta-feira. O IPMA também emitiu avisos de laranja para as ilhas do Grupo Oriental por vento válido entre as 20 de quarta-feira e as 9 da manhã de quinta, por agitação marítima que vigora das 23 de quarta às 9 da manhã de quinta-feira. São Miguel e Santa Maria vão estar ainda sob aviso amarelo por agitação marítima entre as 23 de terça-feira e as 23 de quarta-feira, por vento das 11 às 20 horas de quarta-feira e por precipitação por vezes forte entre as 23 de quarta-feira e as 9 da manhã de quinta-feira. A descida acentuada das temperaturas nos Açores não ocorre com muita frequência e resulta de uma corrente de norte associada à ação conjunta entre o anticiclone e uma depressão que se está a formar. A explicação foi da meteorologista Tânia Viegas, da Delegação dos Açores do IPMA, em declarações à Agência Lusa.
Portanto, esta combinação irá favorecer o transporte de uma massa de ar polar fria e instável, proveniente de altitudes bastante mais elevadas, portanto, originando as condições de tempo mais frio. A consequência direta é a diminuição das temperaturas mínimas e das máximas, estando-se a prever neste momento os valores mínimos de temperatura da ordem entre os 7 e os 9 graus no grupo ocidental e os 3 e os 5 graus nos grupos central e oriental. As máximas também irão baixar, ficando entre os 10 e os 12 graus no grupo ocidental e os 8 e os 12 graus nos grupos central e oriental. Associado a esta situação, temos também a prevê-se também a ocorrência de aguaceiros, que poderão ser granizo devido à temperatura baixa, e ocasionalmente poderão ser acompanhados de trovoada.
Existe também a possibilidade de queda de neve acima da cota dos 800 metros nas ilhas dos grupos central e oriental. Para além disso, é esperado um aumento da intensidade do vento, o que deverá contribuir para acentuar a sensação térmica de frio na região. Com a chegada da primavera, aumentam também os casos de alergias respiratórias. Espirros, olhos lacrimejantes e nariz entupido são alguns dos sintomas que afetam milhares de pessoas nesta altura do ano. O pólen libertado pelas plantas é um dos principais responsáveis. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A rinite alérgica é a alergia mais comum nesta estação, cujos sintomas são avançados pelo médico imunoalergologista Miguel Paiva.
A comichão no nariz, os espirros, a rinorreia serosa, que é, traduzindo, é o pingo do nariz, não é? A pessoa às vezes até refere que o nariz parece quase uma torneira que está constantemente a pingar água, e a obstrução nasal também. No caso da conjuntivite alérgica, o sintoma, que é muito, é uma manifestação que acompanha muitas vezes também a rinite, portanto andam muitas vezes de mãos dadas.
Outras alergias que se podem manifestar mais nesta altura são, por exemplo, a conjuntivite e a asma. O especialista alerta para cuidados redobrados, sobretudo durante a prática do exercício físico ao ar livre. A prevenção continua a ser a melhor forma de reduzir os sintomas das alergias primaveris.
A pessoa tendo noção de que alergénios é que lhe provocam os sintomas, pode obviamente consultar, por exemplo, o boletim clínico, que é um instrumento bastante importante para pessoas com alergia a pólenes e que está disponibilizado no site da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, a SPIKE. Por exemplo, um pólen gramínea, portanto os fenos, geralmente começam a aumentar no final de março, no abril, e prolonga-se até julho, variando obviamente a intensidade e também na própria duração, de acordo com o local onde a pessoa reside.
Por outro lado, Miguel Paiva sublinha que os casos de alergias têm aumentado nos últimos anos.
Sobretudo nos últimos 30, 40 anos, de facto é um aumento da frequência, da prevalência das doenças alérgicas, que apesar de tudo tiveram uma subida maior no final do século passado para o início deste século. Agora há uma maior tendência a uma certa estabilização, sobretudo nos países mais desenvolvidos, mas de qualquer maneira há uma clara diferença, uma maior prevalência das doenças agora comparativamente há 30 ou 40 anos atrás, sem sombra de dúvida.
Reconhecer os sintomas das doenças alérgicas é fundamental, assim como procurar avaliação médica e iniciar o tratamento adequado. O médico alerta que as alergias podem ter um impacto significativo na qualidade de vida das pessoas, por isso o diagnóstico correto é essencial para o controlo deste tipo de doenças.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O indicador de atividade económica para os Açores apresentou um aumento de 1% em janeiro de 2026, face ao mês homólogo. Segundo os dados do Serviço Regional de Estatística, este é o crescimento mensal mais baixo do indicador de atividade económica dos últimos 3 anos e confirma uma tendência de abrandamento da atividade económica que se acentuou a partir de agosto de 2025. No indicador de atividade económica para os Açores, relativo a janeiro deste ano, de acordo com o Serviço Regional de Estatística, a produção de produtos lácteos e as compras realizadas com cartões bancários tiveram uma variação positiva face a janeiro de 2025. Pelo contrário, na venda de cimento, no gado abatido e nas dormidas de turistas, registaram-se as maiores variações negativas face a janeiro do ano passado. Refira-se que o indicador de atividade económica não é uma medida real da riqueza produzida nos Açores e traduzida no produto interno bruto, funcionando apenas como um indicador do estado geral da economia, evidenciando tendências de aceleração e desaceleração económica. Em declarações ao jornal Açoriano Oriental, o presidente da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores, João Teixeira, lembra que a economia açoriana decresceu 10,2% em 2020 por via dos efeitos da paragem provocada pela pandemia Covid-19 e que se assistiu nos anos subsequentes a crescimentos a partir de uma base muito mais baixa. Assim sendo, até certo ponto, a descida do indicador de atividade económica pode ser entendida como um regresso à normalidade, embora na tendência de descida mais acentuada iniciada a partir de agosto do ano passado, haja um fator importante a ter em conta, que é a redução mensal quase constante no número de dormidas de turistas por comparação com os mesmos meses de 2025. O presidente da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores considera que a médio e longo prazo é preciso apostar muito mais na competitividade empresarial, a par de uma maior solidez nas finanças públicas. A curto prazo é fundamental resolver o problema das acessibilidades aos Açores, a par da conclusão da privatização da Azores Airlines e de um reforço da promoção no exterior, para não perdermos o comboio do turismo. Os jovens dos 18 aos 35 anos de idade, inclusive residentes no território nacional com qualificação de nível 4 a 8 do quadro nacional de qualificações e que não se encontrem a trabalhar, passarão a beneficiar de uma nova medida de estágio de curta duração e em mobilidade nos Açores. Em comunicado, a Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego apresentou o Estagiar nos Açores como a nova medida do pacote Mais Jovem, uma iniciativa para atrair e fixar talento jovem e que está orientada para o contacto inicial com o mercado de trabalho e a descoberta de diferentes realidades profissionais e territoriais. Maria João Carreiro deu a conhecer os objetivos na Futuralia em Lisboa, a maior feira de educação, formação e empregabilidade, onde a região participou pela primeira vez e que terminou no sábado. Os jovens integrados em projetos Estagiar nos Açores beneficiam de uma bolsa de estágio no valor equivalente ao da retribuição mínima mensal garantida na região, majorada em 25% para os jovens com os níveis de qualificação 4 e 5 e em 30% para jovens com os níveis de qualificação 6, 7 e 8, além do subsídio de refeição e seguro de acidentes de trabalho.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional concedeu tolerância de ponto aos funcionários da Administração Pública Regional na tarde de quinta-feira santa, dia 2 de abril, segundo um despacho publicado hoje em Jornal Oficial. Ora, José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional, reitera no comunicado que a celebração da Páscoa tem grande significado para a maioria das famílias açorianas e, neste contexto, é tradição de conceder tolerância de ponto aos trabalhadores dos serviços da Administração Regional na tarde da quinta-feira santa, de modo a permitir uma adequada celebração das festividades associadas a Quaresma. Ainda segundo o documento, a tolerância de ponto da tarde do dia 2 de abril não se aplica aos trabalhadores dos serviços e organismos que, por razões de interesse público, devam manter-se em funcionamento naquele período, em termos a definir pelo membro do governo competente em razão orgânica. Neste caso, sem prejuízo da continuidade e da qualidade do serviço a prestar, os dirigentes máximos dos serviços e organismos devem promover a equivalente dispensa do dever de assiduidade dos respectivos trabalhadores em dia a fixar oportunamente.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, as equipas açorianas que militam na Série C do Campeonato de Portugal voltaram a marcar passo na luta pela manutenção. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O Lagense foi então ao campo do Mortágua, equipa que está na sexta posição, arrancar um empate a uma bola no final dos 90 minutos. Com este resultado, a equipa de Pedro Lima continua ainda em zona de despromoção. É a primeira que está na zona de despromoção, na décima posição, contabiliza 23 pontos, está a 2 pontos da equipa que está no nono lugar, que é o Fátima, mas a equipa de Juventude Esportiva Lagense tem mais um jogo. Já o Lusitânia, a jogar perante o seu público para esta jornada 22, perdeu na recepção ao União da Serra. No final desta partida, que coloca o Lusitânia ainda na 14ª e última posição, Lusitânia que está agora a 9 pontos da zona de manutenção, Orlando Costa diz que, apesar da garra e entrega dos seus atletas, o golo frasteiro de bola parada traiu o resultado positivo que queria no final.
A equipa mostrou mais uma vez a querer, personalidade, vontade, garra. Acho que o resultado justo seria, no meu ver, pelo jogo jogado, não houve oportunidades de gol para ambas as equipas. Pronto, mas aí está, quem marca ganha, e eles aproveitaram um erro, uma desconcentração da equipa numa bola parada, pronto, e foi esse o desfecho final.
Orlando Costa, o treinador da equipa de futebol sénior do Lusitânia. Vamos então aos resultados da jornada 22 da Série C do Campeonato de Portugal. Mortágua 1, Lagense 1, Fátima 0, Naval 1, Samora Correia 0, Marialvas 1, Peniche 0, Vitória de Sernache 1, Marinhense 0, Benfica Castelo Branco 1, Oliveira do Hospital 5, Elétrico 0 e Lusitânia 0, União da Serra 1. Lidera a tabela classificativa o Vitória de Sernache, que tem 47 pontos. Na segunda posição, o Benfica Castelo Branco com 41. Estas duas posições dão o acesso à disputa pela subida à Liga 3. Ora, a equipa do Lagense ocupa a décima posição, é a primeira da zona de despromoção, tem 23 pontos, enquanto o Lusitânia é 14º e último com 16 pontos. A jornada 23 é já no próximo fim de semana e traz um confronto entre as equipas terceirenses. O Juventude Esportiva Lagense vai receber o Lusitânia.
Ainda no desporto, Luís Miguel Rego levou o Skoda Fabia RS Rally 2 à vitória do segundo rally capital do Queijo, Fajãs. Pedro Câmara foi segundo e vencedor das duas rodas motrizes. Fernando Soares foi terceiro da geral, segundo das duas rodas motrizes e também conquistou a vitória na classe Master. O desenvolvimento novamente com o Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Foi a primeira prova a contar para o Campeonato Açoriano de Rally. Esteve como grande vencedor o campeão em título Luís Miguel Rego, que venceu 8 das 9 provas especiais de classificação. Apesar das dificuldades sentidas neste rally, Luís Miguel Rego conquistou o título.
Já na Super Especial tivemos imensa dificuldade. Eu estou aqui há cerca de 3, 4 dias desde que cheguei a São Jorge com a gastroenterite, tem vindo a piorar, ou seja, estou muito fraco, muito desidratado. Ontem, a seguir à pequena Super Especial, cheguei ao hotel completamente rastos, a noite foi difícil. E começamos o campeonato com a vitória e ficamos para a história pelos primeiros vencedores do Rally de São Jorge a pontuar para o Campeonato de Rallys dos Açores.
Luís Miguel Rego, ele que venceu então a primeira prova do Campeonato Açoriano de Rallys, segunda edição do Rally Capital do Queijo e das Fajãs.
O desporto a colocar assim um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa segunda-feira e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.